Boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio Universitária do Minho. Estamos então a celebrar este Dia Mundial da Rádio. Este ano o tema é a rádio e diversidade. E antes de passarmos para a conversa com os convidados que temos em estúdio, vou aproveitar este momento para falar um pouco daquilo que foi a mensagem deixada pelo Secretário-Geral da ONU, António Guterres, a propósito deste Dia Mundial da Rádio. Ele que nesta mensagem destaca o poder da rádio de unir as pessoas e de uma forma duradoura promover a diversidade e ajudar a construir um mundo mais pacífico e mais inclusivo. Sublinha também que diante da evolução rápida dos mídias, este meio de comunicação tem um lugar especial em cada comunidade, é uma fonte acessível de notícias vitais e de acesso à informação. António Guterres destaca ainda que a rádio oferece também uma exibição maravilhosa da diversidade nos seus formatos, nas línguas e entre os próprios radialistas. O secretário-geral das Nações Unidas afirma também que, perante os esforços globais para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e a crise climática, a rádio tem um papel central como fonte de informação e inspiração. São então palavras de António Guterres deixadas hoje a propósito deste Dia Mundial da Rádio. E connosco, agora sim, temos Ricardo Sousa, ele que é o Presidente da Associação Juvenil Sinergia e que trouxe companhia nesta tarde maravilhosa aqui na RUM, a Lucy e a Mishka Kelemenova. Eu peço desculpa se não pronunciar da melhor forma sobre o vosso nome. Duas irmãs gêmeas de nacionalidades eslovaca, são dinamizadoras comunitárias do Sinergia, responsáveis por projetos sociais e de voluntariado. A Lucy e a Mishka têm então, como já disse, uma deficiência visual e escolheram a cidade de Braga para viver, depois de, pelo que percebi, terem conhecido Portugal num dos projetos da Associação de Ocupação Constante, que é também uma organização não governamental para o desenvolvimento de utilidade pública e que é também uma das grandes parceiras da Associação Juvenil Sinergia. Eu começava por, antes de mais, vos referir que, como sabemos, é preciso sempre coragem para sairmos da nossa zona de conforto, do nosso país, irmos para outro país à procura de uma vida nova. E vocês, Lucy e Mishka, tendo em conta precisamente esta particularidade, torna-se um ato de coragem ainda maior. Como é que surge esta ideia? Vamos sair, vamos para Portugal.
Então, começo eu, sou Mishka. Muito boa tarde a todos. Então, como surgiu esta ideia? Pois eu diria que, para começar, nós desde pequenas éramos muito aventureiras e gostávamos muito de viajar e de conhecer e pronto, tivemos os pais que gostavam tanto de nos mostrar o mundo que ao fim passávamos por sentir-nos como parte do mundo. E não sei, eu diria que a primeira vez que saímos da casa para mais tempo era quando tivemos 17 anos e decidimos ir para a Espanha porque queríamos aprender mais a língua, e foi a primeira casa que saímos da casa para muito tempo. E eu acho que gostamos tanto que depois, já quando éramos mais velhas ou maiores, decidimos ir para Portugal porque honestamente gostei da língua, que parecia-me tão difícil que pensei que será um bom desafio aprendê-la.
Ok, e já agora também, Lucy, complementando aqui esta informação deixada pela tua irmã, portanto estamos aqui a falar de duas irmãs muito corajosas e que são também inseparáveis, podemos dizer.
É verdade, sim. Pois nós gostávamos de fazer voluntariado, porque no nosso país também o fizemos. Então, como de primeiro queríamos saber o que significa fazer voluntariado, o que tudo traz. Então, de primeiro fizemos o voluntariado 2 anos no nosso país, e logo quando já sabíamos o que nos pode trazer, pois fomos para outro país para desenvolver a nossa experiência. Então, primeiramente, nós queríamos ir para Amazonas para fazer voluntariado, mas enfim, ficamos em Portugal, qual de primeiro nem foi nos nossos planos. Mas como o destino queria, pois ficamos aqui. De primeiro fizemos o voluntário de 8 meses e ficamos a gostar assim tanto que ficamos aqui.
Exato, como é que tem sido esta experiência? O que é que vocês fazem no vosso dia-a-dia, na profissão que exercem? no fundo.
Agora estamos a trabalhar no Sinergia, que é a Associação uhum. Juvenil muito dinâmica, e trabalhamos em muitas coisas. Por exemplo, abrangemos os projetos sociais, que significa que trabalhamos com pessoas com vários tipos de deficiências e dificuldades, porque é mesmo esta área na qual nos damos muito bem, uhum. diria assim. Tanto por experiência própria como por experiência laboral que já temos de antes. E desenvolvemos muitas atividades de diversos caracteres. Por exemplo, fazemos tanto atividades divertidas como atividades educativas, como muita coisa.
Uhum. E como é que tem sido este processo da própria associação? Ricardo, se calhar agora entravas aqui um bocadinho mais para clarificar esta situação. Como é que surge este desafio? Como é que a Associação Juvenil trabalha precisamente com profissionais com estas características?
Bem, antes de mais, boa tarde, Elsa, e desde já, como estamos no dia da rádio, dar os parabéns à Rádio Universitária por
Obrigada,
todo o trabalho que tem feito, e a toda a sua
equipa,
exatamente, pelo trabalho que fazem no dia-a-dia, pela diversidade informativa que nos trazem. Depois dizer-vos que aqui a Lúcia Misca são talvez o espelho daquilo que nós pretendemos no dia-a-dia, não é? Esta diversidade cultural que queremos, e ter pessoas estrangeiras na equipa traz-nos uhum. essa mesma diversidade para o nosso dia-a-dia. E depois o tipo de trabalho que elas fazem, que é muito significativo, de envolver vários públicos, muitos uhum. deles com algumas incapacidades e algumas problemáticas que precisamos que diminuam e que as pessoas se sintam mais felizes naquele dia-a-dia que elas ajudam a proporcionar. E também a questão geracional. Portanto, a Lúcia Misca representam aquilo que foi sonhado para o espaço novo que criamos, que é o Centro de Artes e Desporto Inclusivo, e não podemos só fazer coisas, temos que ser, e portanto a entrada delas na equipa faz todo sentido para mostrarmos que é nisto que acreditamos, nesta diversidade cultural, porque elas são de outros países, a diversidade inclusiva também, porque mereciam uma oportunidade, e agora tem sido muito proveitoso ver o trabalho que elas têm, o profissionalismo que aplicam nas suas atividades, e que vai dar que falar de certeza absoluta na cidade de Braga, e espero que fiquem aqui muitos bons anos a trabalhar connosco, que a Amazonas fique só para o final da vida.
mas há barreiras quando se tem uma deficiência, mas obviamente que isso não deve ser um fator limitador, mas muitas vezes isso acaba por acontecer, não é? Um projeto desenvolvido com estas características numa associação destas parece o casamento perfeito, mas como é que isto se complementa no sentido de receber estas pessoas, de trabalhar com elas, de as introduzir também na sociedade bracarense e na cultura que temos cá? Há barreiras identificadas à partida ou isso não acontece?
Há muitas dificuldades, naturalmente. E a primeira fase foi trabalhar algumas mentalidades até da própria equipa de Sinergia, não é? Uhum. Para estarem preparados para esta integração plena de duas pessoas que precisavam dessa integração. E apesar a questão da normalidade por vezes tem que ser trabalhada, e para ser inclusiva tem que ser respeitada. Portanto, isso foi o primeiro passo, trabalhar com a equipa, perceber se queriam realmente ser uma associação que trabalha a inclusão na sua plenitude. Tudo foi aceito, as experiências estão a ser feitas, mas também tivemos sorte nas pessoas que integramos.
Uhum.
A facilidade com que elas fazem as coisas, a facilidade com que aprenderam a língua portuguesa, que isso ajuda e muito. E depois, na posição que lhes demos agora, de serem elas o ponto de ligação com todas as culturas que recebemos no Sinergia. Elas ajudam a incluir os jovens que temos agora da Turquia, de Itália, de Espanha, de todo o mundo, não é? A questão da África também. Portanto, elas próprias, como sentiram essa dificuldade e essa diversidade cultural quando se integraram em Braga, também ajudam agora nos novos públicos que nós queremos abraçar, e tem funcionado muito bem. E a simpatia delas, e vocês estão a ver isso, a simpatia delas também ajuda a cativar e mostrar que é possível fazer muito, apesar de não termos as capacidades físicas todas que normalmente dizemos são as normais, mas desenvolvem outras, e o trabalho delas é a prova disso.
Uhum. Lucy e Miska, como é que tem sido precisamente esta integração? Lá está, vocês falaram há pouco esta questão da experiência que acabaram por ter em Espanha, também é muito proveitosa para aquilo que é a aprendizagem da língua, porque temos aqui algumas semelhanças, acaba por ser mais fácil compreender e falar também. Mas como é que isso correu? E já agora, como é que a própria família encara esta distância?
Então, para começar, há muitas perguntas, então. Para começar, eu talvez gostaria de falar sobre uhum. a nossa deficiência, porque sim que temos uma dificuldade que talvez no nosso percurso de vida nem se parece ou nem se nota. Mas também é verdade que nós temos bastantes dificuldades que simplesmente sobressaímos dia atrás dia, porque eu acho que falando por todas as pessoas com deficiências ou algumas dificuldades, é muito preciso que estivéssemos guerreiros e lutadores, porque se uma pessoa não luta por ela própria e não se ganha o seu próprio destino, então a vida não lhe dará nada. Então eu diria que é muito importante ter aquela força interior de seguir para a frente e sempre de melhorar e de aprender e pronto, aquele espírito que temos todos já dentro. Então acho eu que este é a coisa mais importante. E depois, como é que era para nós aqui em Braga? Graças a Deus, nós quando chegamos para Braga a fazer o nosso voluntariado, não estivemos sozinhas, então tivemos uma colega nossa, que era uma menina mesmo para nos ajudar a habituar-nos, a conhecer cidade e tal. E depois, simplesmente, nós, como gostamos de aprender línguas, então pesquisávamos uma maneira como aprender português rapidamente e resultou que a maneira mais fácil é falar.
Lucy, não sei se queres acrescentar também aqui alguma coisa ao que a tua irmã estava a dizer, precisamente sobre esta integração, como é que tudo isto funciona. Lá está, a parte interior é fundamental.
Exatamente, sim. Ao respeito à língua, pois de primeiro o português, como nós já sabíamos espanhol, porque nós estudávamos espanhol, pois primeiro o espanhol foi de muita ajuda para nós, mas depois tornou-se uma desvantagem, porque começávamos a misturar um espanhol com português, portanhol. Então ficou um portuanhol.
Nós que em Portugal já estamos habituados a isso.
Exatamente, sim, mas acho que nós também já nos habituamos. Agora, quando eu já quero falar em espanhol, já não sou tão capaz. Já estou a misturar algo tipo espanhol e português. Então, mas isto, enfim, foi... Agora diria que foi fácil. Mas eu diria que não é só uma questão de língua, mas é também questão cultural, porque
exatamente.
É uma... Ou seja, nós como somos de um país diferente, somos habituadas à comida diferente, à maneira de trabalhar diferente, muitas coisas.
Rotinas.
Exatamente, exatamente.
E então, como é que foi essa adaptação? É que a gastronomia minhota é muito famosa, vocês vieram logo para um sítio...
E ficaram por cá, quer dizer muito.
Não sei se foi por aí, mas...
Não sei se for mesmo por comida. Talvez nem tanto, mas na verdade...
Mas as próprias pessoas, que diferenças é que notam dos portugueses?
É isto que eu queria dizer. Na verdade, as pessoas portuguesas são muito abertas, muito sorrentes, muito amáveis. E é isto que nós gostamos, que enfim decidiu que ficássemos aqui.
Pois, por vocês são mesmo assim, muito comunicativas também. Ricardo, a propósito deste projeto e de outros, o Sinergia de facto tem tido um papel fundamental naquilo que é a própria, até a internacionalização da cidade, no sentido em que recebemos, em Braga recebe muitas nacionalidades diferentes, muitos jovens de nacionalidades diferentes, precisamente para estas experiências. Como é que isto tem funcionado e como é que Braga também é vista lá fora com todas estas experiências de intercâmbio que vão acontecer?
Para a Sinergia tem funcionado muito bem, porque é um fator de aprendizagem contínua. Não é? Todos os grupos que recebemos, todos os países trazem essa diversidade que também nos faz crescer enquanto associação juvenil. Uma associação mais virada para o mundo e não tanto com vocação só local. E dizer que este trabalho que é feito pelo Sinergia é muito valorizado nos outros países, porque na Europa e no resto do mundo não há um trabalho de associativismo juvenil como é feito aqui em Portugal. Lá é a questão mais profissional, há profissionais da área da juventude ligados aos seus governos e aos seus ministérios. Aqui é dada à juventude a capacidade de ajudar a transformar através destes projetos, não é, que nascem da própria juventude. Portanto, tem sido um desafio extremamente importante e saber que há muitos jovens, e a Lúcia e a Miska não são os casos únicos, de jovens que vêm experimentar esta questão que nós temos, esta questão associativa e juvenil da cidade de Braga, e ficam por cá, isso quer dizer muito, não é? Quer dizer que os transforma e que lhes dá uma forma de ver também a vida de outra forma. Sentimos-nos muito satisfeitos com isso e dizer que para a Sinergia também tem sido um fator de mudança. Esta diversidade cultural alterou completamente a metodologia de trabalho da própria organização.
Uhum. Onde é que se sente mais isso?
Os próprios colaboradores tiveram que evoluir, tiveram que se capacitar para responder a desafios de todo o mundo. Não falo só da questão da língua, que todos que tiveram e tinham algumas dificuldades. Uhum. A questão da língua inglesa também não é como vocês o portunhol, nós também arranhávamos o inglês da forma tradicional, portanto tiveram que evoluir muito e agora já tem a ver também com a evolução individual de cada um para aceitar esta diversidade.
Uhum. Sim,
assim, eu dou-vos um exemplo, nós estamos neste momento com uma experiência que acho que está a ser inédita para toda a equipa, que está a ser muito valorizada, porque nós trabalhamos muito com a comunidade da Turquia, mas neste momento estamos com 30 de jovens da Turquia aqui connosco durante 2 meses. Isto sim é diversidade cultural e é aprender a viver no dia-a-dia com estas diferenças que há entre os países. Bom para nós, bom para eles, porque no equilíbrio é que se está a ganhar muita coisa. E aqui a Lúcia Miska e também os restantes elementos da equipa que estão a trabalhar neste projeto desta comunidade durante estes 2 meses têm feito um trabalho excepcional, porque percebem as dificuldades que é estar fora de casa, que é vir para uma cultura completamente diferente, e elas falaram das questões gastronómicas. Eu estou-vos a falar aqui até de questões religiosas, questões de saber estar no dia-a-dia, de respeitar o espaço de cada um, e que nós próprios também temos que aprender. Uhum. Temos que saber qual é o nosso espaço, qual é o espaço do outro, e saber viver em comunidade. Por isso é que eu digo que tem sido uma mais-valia para a Sinergia, porque nos ajudou a ver o mundo de outra forma.
Uma experiência que não é nada difícil, no fundo.
Desde que se respeite a diferença do outro, nada é difícil. E é isso que temos feito, tanto nos projetos de inclusão, como nestes projetos de diversidade cultural, é aprender a respeitar. E saber que aquilo que às vezes dizemos que é um erro, não é um erro, é uma forma de estar do outro lado, que é só diferente da nossa.
Acreditas que estes projetos também contribuem para a diversidade na sua plenitude e para a tolerância também, no fundo, entre as diferentes comunidades?
Eu penso que sim. Penso que sim e tenho a certeza absoluta que alguma coisa fica quando desenvolvemos estas atividades. Quando estes jovens, eu vou pegar muito nestes exemplos práticos que temos visto no dia-a-dia, mas quando estes jovens da Turquia chegam e têm que ser coordenados pela equipa de sinergia por elementos do sexo feminino, é logo um primeiro choque. Uhum. Não estão habituados.
Como é que vocês gerem esta situação, Lúcia e Miska?
Nós, por exemplo, exatamente quando trabalhamos com os grupos de turcos, que, por exemplo, agora temos um grupo maior, então, quando é preciso, simplesmente tomamos uma atitude mais respeituosa, que simplesmente lhes obrigamos a ganhar respeito. Uhum. Utilizamos, por exemplo, o tono de voz que é mais duro, sim, as posturas mais duras, que não lhe permitimos muita coisa de começo, e depois eles simplesmente aprendem que nós somos aquelas pessoas que têm de respeitar, e não importa se somos mulheres ou homens.
Uhum.
E simplesmente a diferença faz a maneira, porque os turcos, por exemplo, há muitas nacionalidades que não são habituados a dar-lhe poder a uma mulher. Então, diria que aqui no Sinergia, em nosso trabalho de dia-a-dia, também trabalhamos e lutamos contra isto. Então, nós deixamos uma igualdade na cabeça deles e eles, com este presente, vão para casa.
Exatamente, ou seja, levam para junto da sua própria...
É a diversidade amiga cultural, é isso. Uhum. É, não só nós aprendemos com eles, mas eles levarem
daqui
qualquer coisa.
Mas eles também levarem esta lição. E esta postura é essencial, de facto, para passar esta mensagem. Nós estamos quase mesmo a terminar esta nossa conversa, mas, Ricardo, antes disso, há pouco falaste, precisamente, a Lúcia e a Miska acabam por trabalhar no Centro de Artes e Desporto Inclusivo,
sim,
certo?
Sim.
É lá a questão. Resumindo aqui um pouco desta missão do CADI, ele abriu há poucos meses, mas como é que tem sido este trabalho também de inclusão, de diversidade, porque é no fundo muito a mensagem que passa dentro desta casa?
É uma inclusão confusa pela positiva. Eu digo o dia de hoje, hoje de manhã, quando cheguei ao CADI, de ver aqueles jovens a praticar desporto e noutra sala, a Miska e a Lúcia trabalharem com os 30 turcos em questão de artes plásticas, agora à tarde a fazerem um teatro com as associações que trabalham a deficiência na cidade de Braga, e estavam lá cerca de 20 pessoas a fazer esse teatro. Na outra sala, os idosos a fazerem um ensaio de cavaquinhos e viola portuguesa. Portanto, é uma confusão positiva e é uma inclusão que se quer pelas coisas mais fáceis de fazer, sem grande projeto.
Uhum.
É um espaço aberto a todos e deixar usar. E essa inclusão faz-se naturalmente, as pessoas cruzam-se, conversam e as coisas acontecem. Não tem sido assim nada de muito difícil, porque acreditamos que é possível fazer coisas e acreditamos que errar faz muito bem. E pomos essa possibilidade de erro em cima da mesa. E é isso que tem acontecido. E são milhares de pessoas que passam lá, milhares de pessoas semanalmente que passam nesses eventos e que se conseguem cruzar e respeitar. E estamos a falar de ter eventos de bio-vegan, ter em simultâneo as provas do desporto adaptado com o Bossia, ter as questões mais musicais que elas também trabalham com eu vou aproveitar este parágrafo aqui para dizer a questão
muito,
musical.
Muito breve.
Sábado temos um concerto de piano, uhum, às 21 horas com um jovem invisual, e que é um concerto fantástico de música clássica que elas arranjaram e que vamos oferecer à comunidade. Portanto, é esta mistura que se quer no espaço e é esta diversidade que estamos a festejar, que nós também queremos festejar lá todos os dias.
Muito obrigada aos três, Ricardo, Lucy e Miska, por este momento de partilha, de certeza muito interessante e muito gratificante para os nossos ouvintes neste Dia Mundial da Rádio, em que celebramos a rádio e a diversidade. Tenham uma boa tarde. Passamos agora para o estúdio 2, onde se encontra a Liliana Oliveira, já preparada para o resumo das notícias desta hora.